Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem por aí? Vamos acompanhar as melhores notícias de tech do dia. A Anatel reforça combate às chamadas abusivas. Além disso, a Tesla está com um problema sobre o piloto automático. E muito mais. Agora deixa o like, amigão, e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. O piloto automático e o sistema de condução autônoma dos carros da Tesla estão associados a centenas de acidentes e a dezenas de mortes nos Estados Unidos. Os dados foram divulgados pela Administração Nacional de Segurança Rodoviária na sexta-feira. De acordo com o órgão, foram investigados 956 acidentes com veículos produzidos pela montadora de Elon Musk, ocorridos entre janeiro de 2018 e agosto de 2023. Desse total, algumas das ocorrências envolveram outros automóveis que atingiram os carros da marca, resultando em 29 mortes. Também houve 211 acidentes nos quais a parte frontal do veículo da Tesla atingiu outro automóvel ou obstáculo no caminho, ao longo do período pesquisado. Esse tipo de ocorrência foi frequentemente mais grave, conforme explicou a agência, terminando com 14 pessoas mortas e 49 feridas. A investigação foi iniciada depois de diversos incidentes em que carros com o autopilot ou o sistema full self-driving acionados colidiram com veículos de emergência parados na beira da estrada. A maior parte dos registros foi à noite, com software de assistência não identificando luzes de advertência, cones e outros recursos de sinalização. A Administração Nacional também concluiu que o autopilot e, em alguns casos, o FSD não foram desenvolvidos para manter o motorista envolvido na tarefa de condução, ao contrário do que afirma a montadora. Desatentos enquanto uma das tecnologias guiava o carro, os condutores reagiram tarde demais na maioria dos acidentes. Segundo o relatório, os motoristas tiveram 5 ou mais segundos para tentar evitar o pior em 59 acidentes e pelo menos 10 segundos em 19 ocasiões entre as ocorrências analisadas. No entanto, eles não conseguiram frear nem assumir a direção para evitar a batida na maior parte dos casos. O órgão aponta ainda que o nome autopilot é enganoso ao passar a ideia de que o motorista não está no comando e não descarta a possibilidade de um número maior de acidentes com o piloto automático e a condução autônoma da Tesla. E chegou a hora das três ofertinhas para você. Carregador portátil Geonave por R$ 94,00. Smartphone Samsung Galaxy A34 5G com 48% de desconto. E um climatizador de Alda Elgin com 26% de desconto. Lembrando que você encontra as três ofertas aqui embaixo na descrição ou nos QR Codes que passaram aí na tela. O YouTube aparentemente reverteu a mudança visual no site para desktop após receber críticas da comunidade. A renovação na interface do site começou a ser testada com alguns usuários em abril deste ano. Há anos, o YouTube mantém a interface praticamente intacta, preservando o máximo possível a experiência original, encaixando recursos novos de forma discreta. Contudo, no começo de abril, a plataforma implementou uma repaginada mais significativa, deslocando informações do vídeo, como título, descrição, dados do canal e produtos afiliados para a coluna à direita, enquanto as sugestões de vídeo foram parar abaixo do reprodutor. Embora seja apenas visual, a mudança alterou significativamente a experiência com a plataforma, aproximando o site do YouTube do padrão de navegação da versão mobile do serviço. Para parte da comunidade que experimentou a novidade, a mudança não foi boa. Embora algumas das críticas sejam relacionadas à preferência pessoal, algumas faziam sentido prático, como a necessidade de tirar o vídeo da tela para poder conferir mais comentários. Alterações significativas como essa são implementadas de forma gradativa, justamente para isso, captar a opinião dos usuários. É possível que o Google tenha percebido que a recepção não foi positiva e tenha decidido tirar a atualização do ar. Contudo, não está claro se o YouTube vai manter a aparência clássica ou se ela vai ajustar o novo visual para se enquadrar melhor com as necessidades dos usuários. Por agora, resta apenas esperar por novos testes. Como esperado, a Samsung deve lançar uma versão mais acessível de sua linha Premium em breve e a produção nas fábricas já começou. Previsto para chegar ao mercado logo após o lançamento da nova geração de smartphones dobráveis da empresa, o Galaxy S24 FE já ganhou nomes de modelos que ajudam na identificação para o lançamento em cada região do mundo. Informações sobre o novo smartphone podem ser consideradas escassas. Rumores mais fortes apontam que o modelo deve ter um processador Exynos 2400, mas também existe a possibilidade do modelo ter o mesmo processador Snapdragon 8 geração 3 presente na linha Galaxy S24. A este ponto, Também fica quase confirmado que ele terá alguns recursos da Galaxy AI, mas ainda não se sabe quais seriam eles. Em março deste ano, publicamos uma matéria citando rumores de que ele deve ter 12 GB de RAM em todas as suas versões, um ganho de 4 GB em relação ao Galaxy S23 FE. O novo smartphone da Samsung também deve chegar ao mercado com opções de armazenamento interno de 128 GB com o padrão UFS 3.1 e 256 GB com UFS 4.0, que é mais rápido. Caso siga a tradição, o Galaxy S24 FE deve ser apresentado ao mundo em outubro. O modelo anterior chegou ao Brasil no final de 2023 com preço sugerido a partir de R$ 3.999. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, confirmou na sexta a prorrogação das medidas de combate às chamadas abusivas de telemarketing pela segunda vez. Com a atualização, as medidas passam a valer até o dia 31 de maio de 2025, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União. Publicada originalmente em 2022, a cautelar prevê uma série de ações para reduzir a quantidade de ligações de telemarketing feitas diariamente em todo o Brasil, causando incômodos aos usuários. Conforme o órgão, as medidas têm alcançado resultados positivos, influenciando na decisão de prorrogá-las. Entre as ações, vale destacar a determinação para as operadoras de telefonia móvel e fixa de identificar e bloquear usuários que realizam pelo menos 100 mil ligações diárias com volume de chamadas curtas, superando os 85%. Em caso de descumprimento, há a possibilidade de multa de até R$ 50 milhões para prestadoras e infratoras. A Anatel informou ainda que passará a monitorar o tráfego horário de chamadas periodicamente, sendo possível a própria agência determinar o bloqueio se houver reincidência e notificação prévia. As empresas infratoras seguem proibidas de ativar novos números para a realização de chamadas até o fim do bloqueio. As ações tomadas pela Anatel têm como alvo as ligações curtas. Esse tipo de chamada inclui aquelas não completadas por qualquer motivo ou destinadas à caixa postal e, quando completadas, com desligamento pelo originador ou pelo destinatário, com duração de até 6 segundos, disse a agência. Em geral, elas são feitas utilizando soluções tecnológicas que possibilitam disparo massivo de ligações e não têm o objetivo de comunicação efetiva, como observa o órgão. O bloqueio também afeta as empresas que desrespeitarem a decisão do usuário de não receber chamadas de telemarketing, fazendo registro em plataformas específicas. De acordo com a Anatel, um total de 909 usuários já foram bloqueados por violarem as medidas. As operadoras continuam obrigadas a publicar relatórios mensais, além de fornecerem ferramenta online que permita a consulta e a identificação do titular do número que está ligando. Se você usa o Discord ativamente, a dica aqui é que tome cuidado com o que você faz por lá, já que a plataforma tem algumas falhas em relação à privacidade dos usuários, que aparentemente já foram corrigidas, mas precaução nunca é demais. Conforme relatado pelo The Register, a empresa de coleta de dados Spy.pet vem recolhendo informações privadas do Discord desde novembro do ano passado. Segundo o relato, o site em questão coletou mais de 4 bilhões de mensagens e rastreou mais de 14 mil servidores da plataforma, além de monitorar mais de 620 milhões de usuários. Caso você não conheça, o Discord é uma plataforma de comunicação popular entre gamers, comunidades online e empresas, e permite que os usuários troquem mensagens de texto, áudio e vídeo em servidores privados ou públicos. No entanto, quando as mensagens desses servidores são comprometidas e vazadas, isso pode resultar em sérias violações de privacidade e segurança. Em suma, cada usuário do Discord tem um perfil que contém todos os apelidos conhecidos, pronomes, contas conectadas a outras plataformas, como Steam, GitHub, servidores e mensagens públicas. Basicamente, se alguém quiser te espionar, basta contatar o serviço da Spy.pet, que coleta esses dados de diversas maneiras diferentes para vendê-los em seguida. Para obter acesso às informações dos usuários no Discord, era preciso adquirir créditos no Spy.pet, vendidos por um centavo de dólar cada, e o valor mínimo gasto deveria ser de $5, pago por meio de criptomoedas. Além disso, o Spy.pet também oferecia uma opção empresarial premium, mas era preciso entrar em contato com o dono do site para acessá-la. Ele inclusive afirmava que essa opção de assinatura é uma ótima alternativa para agentes federais em busca de uma nova fonte de informações. Em comunicado enviado ao The Register no dia 16 de abril, o Discord afirmou que estava investigando o Spy.pet para tomar as medidas cabíveis. E aconteceu na história da tecnologia. Em 29 de abril de 2004, o Worm Cesser foi liberado, infectando mais de 1 milhão de computadores com Windows XP e Windows 2000 em todo o mundo. Embora o Worm não tivesse uma carga destrutiva, ele fazia com que muitos computadores ficassem lentos ou travassem e reiniciassem de maneira repetida. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela @Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.